To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming.
Bem-vindos ao segundo episódio especial dos integrantes do Grupo Entre Mundos. Meu nome é Rodrigo Ergolet e eu sou diretor dramaturgo do Grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou atriz e fotógrafa do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator, dramaturgo em treinamento no Grupo Entre Mundos.
Hoje no nosso bate-papo a gente está aí com Rafael Matos. Ele é ator, ele agora está enveredando na dramaturgia, assistente de direção, também dublador. E tem outros projetos que ele vai contar aqui pra gente. Pra começar essa brincadeira, a gente vai fazer pra você a mesma pergunta que a gente já fez 37 vezes no ano de 2020. Como é que você decidiu entrar nessa roubada de fazer arte, Rafael?
Ai, cara, ouvi tantas vezes nos outros programas, assim, engraçado quando vem pra gente, né? Olha, é difícil, assim, achar o começo, assim, né? Eu vou pegar uma lembrança mais remota, assim, que eu lembro, assim, que era prestando atenção nas dublagens, assim, né, dos desenhos e filmes que eu assistia. Foi crescendo, assim, a minha admiração, assim, por dubladores, assim, meu interesse pela dublagem e tudo mais. Então, assim, eu sempre fui muito, muito tímido e tal. Mas aos 18 anos, assim, eu tomei coragem e me juntei a uma oficina de teatro amador, né, na Casa de Cultura da Penha, né, com o professor Wellington Andrade, que acredito que ainda esteja por aí com os espetáculos dele, assim, de teatro e dança e tal. Não, perdão, Wellington Duarte, né? E assim, me apaixonei pelo teatro ali e tal. Na sequência, engatei uma outra oficina também com o professor Hernandes. Eu, infelizmente, não vou lembrar o sobrenome. Durante um bom tempo, eu fiquei longe, assim, né? Fiquei longe, assim, fui fazer faculdade, fui fazer outras coisas. E assim, esse foi meu caminho, o início, assim, pro teatro, assim, né? Porque anos depois eu retomaria indo pra ETEC de artes e tudo mais. E aí, sim, pro um caminho mais profissional. Tem uma outra arte, assim, pela qual eu me enveredei também, de forma, a princípio, assim, de forma amadora, né, e continuo assim, que é escrever. Eu tenho muitas ideias, assim, para histórias, assim, eu gosto de ler desde de criança, né, passou pelos quadrinhos, assim, da Turma da Mônica, chegou nos quadrinhos de super-heróis quando eu tinha uns 13 anos, uma coleção de literatura com os meus 17, aí não parei mais, assim, né, de ler muito, de me inspirar, assim, com grandes autores como Miguel de Cervantes, o autor do Don Quixote, o Alan Moore nos quadrinhos e tudo mais. E aí, com cerca de 11 ou 12 anos, eu tive uma ideia para uma série de ação, de aventura, de mascarados que tinham poderes mágicos, poderes paranormais, assim, chamada Macumba. E aí, ao longo dos anos, eu fui sempre trabalhando o roteiro dessa história e tudo mais, assim, até que, por volta, assim, dos meus 20 anos, eu tomei coragem, assim, e registrei ela o roteiro dela na Biblioteca Nacional, né? Então já faz alguns anos aí eu tenho o roteiro da história registrado, mas assim, é basicamente só o roteiro, assim, porque eu não sei desenhar, né? E é isso, assim, um tempinho atrás eu fiz um curso de dublagem, né? Que eu voltei a fazer teatro com esse objetivo, né? Fiz um curso de dublagem e tinha começado um estágio de dublagem até que veio a pandemia, né? E no momento a atividade, assim, tá parada.
E você falou um pouquinho sobre como você começou aí, né? Eu queria saber como você veio parar aqui no grupo Entre Mundos, assim.
Então, Bia, lá na ETEC de Artes, né? Quando eu retomei, assim, meu interesse pelo teatro, assim. Eu tava ali com uns 30 anos e achava que tava na hora, assim, de correr atrás dos sonhos, assim. Aí eu fiz o vestibulinho, né? Fiz a ETEC de artes ali e tal. E, assim, lá tive professores muito bons, assim, como Valmir Budóia, Fabiana, Camila Ivo, né, tudo mais, o Luiz Anastácio, né, e entre eles o professor Rodrigo Gergolet, que se encontra aqui, né, e assim, ele viu, assim, que eu levava a coisa a sério mesmo, tal, ele tinha projeto, assim, com outros alunos, assim, e me chamou pra fazer parte, assim, profissionalmente, né, aí teve o espetáculo, assim, que ele concebeu junto com a Giovana Paixão, né, minha amiga, tal. Tô me antecipando um pouco, porque teve umas outras coisas que eu e ele tentamos ao longo daquele ano, mas infelizmente as pessoas foram indo, assim, correndo atrás de outros interesses, assim, mas veio o projeto do Cão, né, que ele havia concebido junto com a Giovana, e eu passei a integrar o elenco, né, eu e mais outros três atores, né, inclusive a Rebeca deste grupo, né, e a gente entrou em temporada, assim, a gente ficou quase que um ano, assim, ensaiando, até que a gente conseguiu, assim, né, uma temporada no Teatro de Arena, né, em fevereiro de 2019, né, no qual a sua participação também foi muito importante ali, assim, dando todo um suporte pra gente em luz e várias outras coisas, tudo mais, assim. E desde então, assim, foi um trabalho sensacional, a gente chegou a bater recorde de público lá, foi muito gostoso, assim, estar ali naquele teatro carregado de história, com atores, assim, tão dedicados, assim, o Rodrigo também, a dedicação dele, assim, a direção deixou a gente muito confiante, teve hora que deixou com um certo receio, mas foi necessário para que o trabalho acontecesse com qualidade, assim. E aí acho que a gente percebeu o quanto a gente tinha força junto, assim, como profissionais, assim, né? E desde então, tô aqui no Entre Mundos, assim, né? E acho que a gente já fez muita coisa boa, mas com a sensação de que a gente tá só no começo também, né? De que o grupo tem potencial pra muito mais.
É, eu ouvi falar por aí que esse professor Rodrigo que trabalhava na ETEC é maravilhoso. Nada humilde, né?
É diferenciado, é diferenciado, no mínimo.
Rafa, eu sei que 2020 foi um ano difícil. Foi um ano difícil para todos, para você em especial. É, muitas mudanças, um ano que, para quem tá na arte, paralisou tudo. Para você que também atua como professor, assim como eu, é insano, estranho dar aula o dia inteiro para telas e coisas assim. Mas queremos saber um pouco do futuro. Quais são os seus projetos artísticos para o futuro? O que você tá vislumbrando aí para 2021, 22, 50, o que você achar?
Bom, para 2021, eu quero retomar o meu estágio de dublagem e trabalhar com isso. Quero que, junto ao Entre Mundos, a gente faça novas apresentações do Cão e trabalhe na peça nova que a gente está desenvolvendo e outros projetos interessantes que possam vir. Tem uma outra companhia também, assim, né, do qual eu faço parte, assim, e outros projetos de teatro espontâneo, né, que eu espero, assim, que deem muitos frutos também. Com relação à escrita de quadrinhos, eu continuo fazendo roteiros, assim, pra minha série, né, a Macumba, e eu pretendo correr atrás, assim, de editora que tem interesse em publicar. O projeto mais palpável, assim, com chances de acontecer é junto ao nosso amigo, né, também integrante do Entre Mundos, o Gabu Brito, né, que é uma história sobre folclore, assim. Ele me convidou um tempo atrás, assim, pra desenvolver alguma coisa com ele, assim. Ele falou que sempre teve vontade de desenvolver uma história, assim, com folclore, só que até então não tinha ideias, assim, então ele precisava de um auxílio de um roteirista, assim, né? E o Gabu, assim, tem um traço muito lindo, assim, muito sensível, os quadrinhos cheios de sensibilidade, assim, né? Quem quiser acompanhar o trabalho dele lá no Instagram, no Tiras ao Ermo, ele já publicou pela editora Mino a Crianças Selvagens, que é um livro muito bom, muito sensível, pra mim é um forte candidato ao HQ Mix no ano que vem, assim. Esses tipos de coisas, assim, que eu quero fazer, assim, né? Projetos em diferentes frentes, assim, né? De teatro e dublagem. Num futuro mais adiantado, eu falo aqui em primeira mão, assim, pro Entre Mundos, assim, que eu tinha planos de tentar uma bolsa para escritores nos Estados Unidos. É uma bolsa que é oferecida anualmente, né, para que o escritor passe um ano lá. É, basicamente, como é que eu posso dizer? Não sei ao certo, assim, né, mas acho que desenvolvendo a escrita dele lá, assim, isso é para um futuro, talvez para daqui há 1 ou 2 anos, assim.
Muito bom saber disso, na verdade, Rafa. Acho que você tem tudo pra conseguir a bolsa, sim. E mesmo, tenho certeza, o grupo ficando super triste de perder alguém do grupo, pelo menos temporariamente. A Rebeca falou no programa anterior que a gente conseguiu ter uma pegada de família, né? E família é isso, né? Você quer uma coisa que vai ser muito show pra você, tem que ir atrás mesmo, tem que fazer. E a gente vai dar todo o apoio que você necessitar. E aí, aproveitando que eu já tô falando, e lembrando lá do programa anterior que foi com a Rebeca, Rafa contou aí a visão dele da coisa, e como fui eu que trouxe ele pro grupo, eu gostaria de contar a minha. Eu dava aula no curso técnico em teatro na ETEC de Artes, tinha algumas disciplinas, gestão cultural, história da arte, montagem, e durante a montagem, inclusive, foi na turma do Rafael, uma peça chamada Os Ponteiros do Relógio Marcam as Horas de Ontem, que também foi uma parceria com a Giovana Paixão, que é uma menina incrível, é um grande talento, e vendo as pessoas, eu comecei a ver muitos grandes talentos nessa turma. Eles, inclusive, têm um trabalho de TCC incrível, que está disponível na internet, que conta todo o processo de criação da peça, de atuação, de figurino. E o Rafa, ele demonstrava ser um cara muito, 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 muito dedicado a tudo que ele fazia. E aí, quando eu comecei a montar uma peça, quando comecei a pensar em montar um grupo, que não era o Grupo Entre Mundos ainda, o Grupo Entre Mundos tinha sua trajetória fora, fundada pelo Philippe Cartier, que colocou isso pra andar, né? E aí eu vi esse cara, eu falei, meu, esse cara, acho que se lapidar mais um pouquinho, ele vai arrebentar. E, felizmente, eu tava certo de trazer ele junto. Quis contar aqui meu lado da história também, Rafa, porque fica parecendo muito um ponto de vista só, né? Vamos falar dos dois.
É sempre importante, né? Saber os dois lados da história. E tem razão, concordo com o Rô, hein, Rafa? Você tem tudo pra decolar aí, no exterior, em qualquer lugar que você esteja, tem tudo pra decolar. E, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber qual foi o momento, assim, se teve algum momento na arte, em todas as vertentes aí que você estuda, quadrinhos, dublagem, teatro, né? E você olhou pra aquilo e foi um momento decisivo. E você falou assim, nossa, é realmente isso que eu quero fazer na minha vida, assim. Teve algum momento desse que você se lembra?
Ah, Bia, é difícil dizer de um, né? Tem vários, assim. Eu acho que artista aqui no Brasil, especialmente, precisa se lembrar constantemente, assim, sabe? De que o que ele faz é valioso, né? Porque a gente tem tanto desestímulos de todas as partes, né? Eu vou pegar, assim, pontualmente. Na dublagem, eu acho que quando, por exemplo, assim, Cavaleiros do Zodíaco, que é um desenho japonês famosíssimo, é algo que mudou a minha vida, assim, né? Quando eu era criança, que eu só falava disso, né? Foi o primeiro... Foi a primeira atração que chamou a atenção, assim, pro trabalho dos dubladores, assim, né? Depois que começaram a sair matérias com os dubladores dos Cavaleiros, pipocavam de matérias, assim, em tudo quanto eram publicações, nerds e tudo mais, né? Então, as pessoas começaram a se dar conta ali, né? De que tinham profissionais por trás daquilo, de que as vozes marcavam gerações mesmo, que já tinham marcado anteriormente, assim, em filmes, em seriados que passaram aqui no Brasil, né? E aí eu fui, assim, eles passaram a ser os meus atores globais, os dubladores, assim, sabe? Pessoas, assim, que eu idolatrava mesmo e via o quanto o trabalho era sensível, assim, e valioso, né? Na literatura, eu também, eventualmente, assim, pratico, né? Como é que eu posso dizer? Eu acho que tem sempre, assim, aquele livro, assim, mais marcante, né? Vou pegar pra juntar tudo, né? Nos quadrinhos, na literatura. O meu livro favorito é Don Quixote, né? Meu livro favorito é esse. Eu já li 3 vezes e eu pretendo ler mais vezes, assim. Tem gente que se intimida com esse livro, assim, mas não tenham medo, porque é um livro divertidíssimo. É um divertidíssimo. Né? Mostram personagens, assim, diferentes tipos, assim, da vida mesmo, né? E você se diverte muito com as loucuras do protagonista, né? Outros dois livros que me marcaram, assim, na adolescência foram 1984, do George Orwell, né? E O Senhor das Moscas, do William Golding, né? Que foram dois livros, assim, que, assim, curiosamente, eu, apesar de ter muitos livros, são dois livros que eu não tenho na minha coleção. Mas eles me marcaram muito, eles me incomodam demais quando eu penso, assim, na visão que eles têm do mundo, de política, do ser humano, o quanto o ser humano, apesar de realizar muita coisa boa, realiza coisas sombrias também, né? E indo, assim, pros quadrinhos, assim, tem o Alan Moore, né? Que é provavelmente, assim, o autor de quadrinhos, o roteirista mais importante, assim, que a gente tem aí há gerações, né? Com obras obras como Watchmen, V de Vingança. E apesar dele não ter criado o personagem, eu recomendo, assim, quem não leu Monstro do Pântano escrito por ele, leia. Leia, porque aquilo é pura literatura, assim. É de uma sensibilidade incrível os temas que ele trata ali, sabe? Meio ambiente, guerra nuclear, a própria relação, assim, das pessoas entre elas, assim. Tem uma história lá chamada Rito Primaveril, quando o Monstro do Pântano, que é essencialmente uma planta, ele declara um amor, assim, pela Abigail, que é a amiga dele ali, e ela é humana. E eles têm uma relação sexual ali. E é lindo o negócio, lindo o negócio. Ele dá pra ela um fruto alucinógeno ali, que faz ela entrar na vibe dele, assim, em contato com a natureza, que ela percebe, somos todos feitos de carbono. É uma piração pura, assim, mas é verdade. É verdade, não tem por que não existir um amor ali entre eles, né? E talvez, assim, eu acabei falando disso, né? Dessas coisas, né? Dramaturgia, quadrinhos e literatura, assim, pra mim, esses foram os pontos-chave, assim, que me marcaram a querer ir pra tantas vertentes.
Sexo e drogas, né? O monstro do pântano.
Não só isso, né? Não só isso, né? Não,
outro comentário que eu queria fazer sobre o que você falou é sobre os dubladores, né? Acho que a gente é mais ou menos da mesma época, né? E foi graças à revista Herói, né? Que fazia as entrevistas com os dubladores do Cavaleiro do Zodíaco, do Dragon Ball.
Verdade.
Aquela revista começou a ser lançada em 1994 pela Acme Editora, que hoje é a editora Conrad. Eu sei disso porque eu era fãzaço dessa revista também, bem, bem nerd eu também. Bom que agora ser nerd tá na moda, né? Pra quem quiser entrar em contato com o Rafael Matos, como é que faz, Rafa?
Bom, quem quiser entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail no rafaelcomics, com CS no fim, né? 39@gmail.com, ou então, através do Instagram, também pode me mandar uma mensagem, assim, que eu tenho dois, né? Um deles é o rafael.matos com 2 T's, .1985, e o outro é o artista desnudo, ou então no Instagram do Grupo Entre Mundos, né? Grupo Entre Mundos, tudo junto, né? É o grupo do qual eu faço parte, assim, me orgulho muito, né, de ser integrante desse grupo. E aí a gente troca ideias, assim, né, pra aceito convites, pra participar de projetos, assim, interessantes, assim, tal, pra gente embarcar nisso junto.
Só recapitulando, pra entrar em contato com o Rafael ou acompanhar o seu trabalho pessoal, no Instagram, rafael.matos com 2T 1985, ou também no Instagram, @artistadesnudo. E se você quiser acompanhar o Rafael no Grupo Entre Mundos, você pode ir no @grupoentremundos ou no Facebook, www.facebook.com/grupoentremundos, ou então ainda no site www.grupoentremundos.com. Lembrando que o Rafa participou de vários episódios do podcast este ano. E aí, Rafa, vamos para aquela pergunta que você já respondeu uma vez, eu acho que você nem lembra como que você respondeu. Vamos comparar: a arte pra você significa o quê?
Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui, né, que eu que escrevi os textos dos podcasts.
Né? É verdade, vale lembrar que você escreveu os textos do podcast, suou pra achar os contatos das pessoas também.
Bem, a arte pra mim, ela significa, como é que eu posso dizer, nesse momento, assim, mais do que nunca, ela sempre significou isso que eu vou falar agora, né, mas nesse momento que eu passando por momentos pessoais tão difíceis, assim, ela é a base para a vida não desmoronar.
É uma excelente resposta. A base para a vida não desmoronar. Da outra vez, você respondeu que a arte para você tem um papel tão importante quanto a religião, que é uma coisa maior do que o ser humano em si, né? Falou que a arte te sustenta quando você sente que o mundo te falta. E fez uma citação do Ferreira Goulart.
Duas respostas maravilhosas, né?
Obrigado. A frase do Goulart era que a arte existe porque a vida não basta.
Exatamente. Fiquei curioso para saber se você ia lembrar. Rafa, esse episódio é mais curtinho. Muito obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que esse ano tá difícil para você especialmente, e principalmente mais importante do que a disponibilidade para estar aqui gravando esse episódio especial é a sua disponibilidade em estar comigo, especialmente por todos esses anos trabalhando junto, ralando, se ferrando, perdendo dinheiro, ganhando pouco e aquela coisa toda, porque a gente faz um teatro, posso dizer que a gente faz um teatro de guerrilha, eu acho, e também por estar aí disponível pro grupo, por fazer coisas pro grupo, por fazer parte dessa família. Muito obrigado.
Rafa, eu agradeço muito essa presença. presença aqui no nosso episódio especial. Agradeço muito também por ter você no grupo e dá sempre uma força pra gente quando a gente precisa, tá sempre disponível, e eu acho isso uma coisa muito rica que você traz, né, de estar sempre ao nosso lado. Então, muito obrigada por participar do nosso grupo e sempre estar disponível pra gente quando a gente precisa.
Ah, gente, eu é que agradeço por vocês me acolherem também no grupo, assim, né, é muito bom, assim, estar com profissionais incríveis como vocês, assim, o Rodrigo tem graduações, assim, uma lista de graduações maior que meu braço, assim, é um cara que manja muito, muito de teatro mesmo, assim, tem uma visão muito interessante de como fazer as coisas, deixa a gente muito livre pra criar. Você, Bia, que é fantástica também, assim, que ainda não descobrimos nada que você não consiga fazer bem, sabe, que nada menos do que excelente. Você é uma excelente atriz, uma excelente profissional de teatro, ótima fotógrafa, assim, iluminadora, enfim, eu tô num grupo com pessoas incríveis como vocês, eu agradeço pela acolhida. O Rô falou de anos, assim, que a gente tá junto, de fato, são alguns anos, mas eu repito, assim, de novo, pra mim a gente tá só no começo, assim, sabe, tá só no começo, porque eu acho que nós, como profissionais da arte, assim, o Entre Mundos em si ainda tem muito pra contribuir, assim, pra arte aqui no Brasil mesmo. Obrigado, gente.
Maravilhoso! I'm so tired I never have a ball. Too stiff to flip, to poop to flop, and I'd die if I had to fly. Sad dragon fall, yeah, sad dragon fall. Oh, sad dragon fall, yeah, sad dragon fall. I got a rocket in my pocket and a roll.